Olá, tá começando o 133º episódio da Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, com um certo soninho. Rolou uma insônia mais Globo de Ouro ontem, então essa manhã vai muito café.
Com café a gente vai.
Pois é, e aí nesse fim de semana, a Apple acabou não levando nada, né, no Globo de Ouro. Tinha bastante indicação com Slow Horses, com Shrinking, etc.
Disclaimer também, né?
Disclaimer, verdade, né? E aí que eu me toquei que ela fez, provavelmente, o fim de semana de graça do Apple TV Plus para aproveitar o hype de Globo de Ouro e tentar, né, emplacar. E foi interessante ver, de um lado, as pessoas recomendando bastante coisa, né, as séries, os filmes, todo mundo criando um conteúdinho ali. E do outro lado, as pessoas, de fato, descobrindo as séries e o filme e as coisas. Do que você observou, de, sei lá, de pessoal comentando no Threads, no Instagram, por aí. E até pelo ranking mesmo do Apple TV Plus, né? Interessante de lá tirar um termômetro aí do que o pessoal mais assistiu. Mas de reação do pessoal, o que você viu que acabou fazendo um sucesso, talvez inesperado, mas que você fala, pô, até que enfim se descobriram isso aqui.
pra quem tá por fora, a Apple fez um fim de semana com a Apple TV Plus liberado. A gente tinha comentado no episódio anterior que teria uma surpresa, sabe, envolvendo a Apple TV Plus. A gente não sabia exatamente o que, até chutei, ah, deve ser um fim de semana gratuito. E foi isso mesmo. A Apple falou de 4 a 5, mas acabou soltando ali na sexta-feira à noite, já estava disponível para todo mundo. Acho que deve ter sido uma questão de fuso horário mesmo. Mas foi bem isso mesmo, Apple TV Plus disponível para todo mundo, bastava ter uma conta lá, um ID Apple, e você conseguia assistir aos filmes e séries, tudo liberado. Não foi nenhuma seleção, foi a plataforma inteira disponível, então algo bem considerável. E eu vi que o pessoal se empolgou bastante para assistir aos conteúdos. A galera tava bem empolgada, vi bastante gente falando, ah, eu vou aproveitar. Ou pessoas que também, né, já assinam e recomendando para os outros, ó, vai lá e assiste isso aqui. O que eu mais vi foi a recomendação de Severance, né, Ruptura. Todo mundo comentando, tipo, vai lá e assiste Ruptura. E Ruptura realmente é incrível. E tá quase voltando aí. Mas você falou uma coisa que eu nem tinha me tocado, realmente. Foi bem no fim de semana do Globo de Ouro. Então, essa campanha faz ainda mais sentido, né? Não só pra atrair mais gente pro Apple TV Plus, mas pra juntar uma coisa com a outra, né? Várias séries indicadas, não levou nada. Eu até tava assistindo o Globo de Ouro, eu falei, nossa, é verdade, isso aqui é série da Apple, né? Mas acabou não levando, porém, várias séries indicadas, então acho que acaba motivando ainda mais a galera a assistir aos conteúdos, mas já acabou também. Agora, resta a gente saber se isso vai resultar em conversões pra Apple. Isso a gente ainda vai demorar um pouco pra saber, provavelmente, quando sair aquelas pesquisas da Just Watch, que falam lá sobre o número de assinantes, daí a gente vai ter uma ideia se essa campanha ajudou a Apple a ganhar mais assinantes ou se só foi aquela coisa, né, tipo, ah, vi, assisti, testei, e é isso, né, ficou por isso mesmo.
A minha aposta é que não vai fazer muita diferença, não. Aquelas variações de 1% que a gente vê da Apple TV Plus pra cima ou pra baixo, que fica meio na mesma, assim. Mas nessa última semana, como a gente terminou de ver o Plantão Médico aqui em casa, a gente tá tirando atraso das séries, deu pra ver a segunda temporada inteira de Shrinking, e é melhor que a primeira. É muito bacana. O Thiago Ferraz tinha comentado, acho que foi no episódio passado, retrasado, a gente trouxe aqui o feedback dele, ah, comentem, etc. E eu não sei se justificaria fazer um semana após semana, né? Porque é uma série, não é aquela coisa de mistério que vai ali, né, tirando as camadas e apresentando novos mistérios, mas pra quem viu a primeira temporada e tá com uma preguicinha da segunda, vale a pena. E pra quem viu a primeira temporada e desistiu, eu entendo. Mas a segunda melhora e tem bons easter eggs e surpresas aí pra quem, sei lá, acompanhava as coisas antigas do pessoal que faz a série. E, enfim, né? Valeu. Gostei de ver.
Eu estava atrasado com muita coisa por aqui. Daí, recentemente, eu tô recapitulando aqui, voltando a assistir Trying, que é aquela série de adoção, que é muito bonitinha, uma série, né, meio comédia dramática, mas os episódios são curtinhos, uma série leve, gostosinha. Tava atrasado, tô assistindo aí até pra, com Severance chegando, né, nova temporada aí dia 17, se eu não me engano, 17 de janeiro. Então, tá na hora de deixar os conteúdos em dia, pra deixar tudo liberado pra eu poder assistir Severance quando a segunda temporada estrear logo mais.
Eu vou entrar na temporada de reassistir Severance justamente pra estar afiado quando estrear a segunda E tem o podcast, né? Deve estar para estrear agora também aquele podcast aqui da própria Apple.
É verdade.
Que ia ser, sei lá, o primeiro e segundo episódio sobre a série como um todo, e depois um por episódio, uma coisa assim. Se já tiver estreado, eu coloco aqui na descrição do episódio o link para esse podcast. Quando teve o anúncio, eu procurei e não achei. Mas já tá na hora, né? Então, se tiver no ar, eu coloco aqui para todo mundo poder também acompanhar. Muito bem, então vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E no episódio passado, você me fez aquela pergunta que me deixou... Foi isso que me tirou o sono, Felipe. Foi descobrir qual que é o produto da Apple no ano passado, porque não teve, né?
Pô,
eu concluí, Marcos, que foi o MacBook Pro com M4, só pela máquina muito boa que é, né? E saiu lá no 95 Mac, duas coisas saíram. A primeira foi uma matéria elegendo o produto do ano. E eu vi, acho que foi o Chance que tinha publicado, acho que no Threads. Ah, o que vocês acham? O que vai ser? Eu falei, putz, só falta o 95 Mac de fato publicar que foi o Beats Pio, né? Que foi o produto ali do ano. Mas não. Né?
Eu torci a favor.
Eu ia até mandar um post de brincadeira pra ele. Falei, não, deixa, né? O Felipe me contou aqui em confidência, quer dizer, entre todos nós, né? Mas deixa pra lá. E também uma enquete no site também perguntando pro pessoal qual foi aí o produto do ano. Para o site, para vocês, né, que escrevem o site, foi o Apple Vision Pro. E para a enquete mesmo, a maior parte das pessoas elegeu o Mac Mini com M4 como produto do ano, assim como os Adetêncios e o Coca e o Rambo na DT escolheram também o Mac Mini com M4 como o produto do ano. E aí, num segundo step de votações, ficou um bololô entre o Apple Vision Pro, os iPhones 16, a linha toda, né? O MacBook Pro com M4 e o iPad Pro com M4. Do outro lado do espectro, coitado, sozinho quase ali, o iMac com M4, que de fato, né? Ninguém lembra que existe muito bem, junto com os iPhones 16, 16 Plus. Então, os Pros, muitos votos, os 16 normais, menos votos. Você quer ou você pode falar um pouquinho sobre o processo interno de vocês para decidir pelo Apple Vision Pro como produto do ano?
Claro, todo ano a gente escolhe, né? A gente, como o site 95 Mac, escolhe o produto do ano. E aí rola uma conversa, o que você acha que teve mais impacto, o que foi mais falado, o que até trouxe mais acessos pra gente, porque a gente tem como mensurar isso, né? Ah, fala de tal produto, ninguém nem clica. Ah, esse produto aqui, as pessoas clicam um monte pra saber. Então, nisso tudo a gente vai, né, vendo ali o que chama mais a atenção. E é algo até que eu... Na matéria tem os comentários de todo mundo, e eu até deixei esse comentário, que o Vision Pro é um produto de sucesso? Eu acho que não, mas é um produto que deu o que falar, né? Você gostando dele, não gostando, tendo ou não tendo, deu o que falar, é um produto que, né, todo mundo comentou sobre, mesmo que, né, é meio flop, até o Tim Cook, né, mudou já o discurso dele, ah não, o Vision Pro é uma coisa que meio de nicho, é para um mercado segmentado, a gente nunca fez ele pensando em vender milhões de unidades, né, óbvio. Então, mesmo assim, é um produto que a gente vê que é algo bacana, tem bastante tecnologia, é uma coisa diferente. Então, dá para entender, né, a escolha. Eu sei que tem a galera que testou ali, acha muito legal, vê potencial, né? Tem algumas pessoas da equipe que tem, outras pessoas da equipe não tem até hoje também, nunca tiveram interesse. Eu sei de pessoas ali que testaram, devolveram, assim como muitas pessoas ao redor do mundo. Mas foi isso que levou, né, a galera a acabar escolhendo o Vision Pro, que é um produto diferente, uma tentativa da Apple de fazer algo novo. Algo que realmente chama a atenção, mas que, no fundo mesmo, eu considero que, né, não é um produto tão de sucesso assim. Se eu fosse escolher o produto do ano, seria Beats... Tô brincando, não é Beats Pio, não. Seria o Mac Mini também. Seria o Mac Mini M4, porque pegando toda a lista e até já entrando aqui na enquete, porque a gente tem, sei lá, iPad Pro, iPhone 16, Apple Watch, essas coisas foram só atualizações de produtos já existentes e que não mudaram tanta coisa, né? O iPad Pro é a mesma coisa, ficou mais fino, tem um chip mais rápido, o iPhone 16 ganhou botão, atualizações de rotina. O Mac Mini foi uma coisa mais significativa, né? A gente tem um computador que é bem mais potente, tem a versão M4 Pro, que equivale ao M2 Max, se eu não me engano, então tipo, você tem ali um Mac Studio basicamente num corpo bem menor, então eu acho que a atualização do Mac Mini é sim bem significativa, mostra que quando a Apple quer, ela consegue fazer produtos muito incríveis em termos de engenharia. Então, eu sozinho escolheria o Mac Mini, mas né, considerando ali o todo, a votação da maioria foi o Vision Pro mesmo, por considerarem que é um produto diferente, que tem coisas legais, apesar das falhas que a gente sabe que o Vision Pro tem, e apesar dele não fazer tanto sucesso assim, e claro, né, considerando também que mesmo sem tanto sucesso, o Vision Pro acabou mexendo com a indústria, né? A gente sabe que a Meta mesmo já correu para lançar vários recursos novos para o headset deles por conta do Vision Pro, a questão de integrar com o Windows, você vê o desktop, tem uma motivação por trás, né? Então, mesmo que o Vision Pro não esteja fazendo tanto sucesso assim em termos de vendas, ele acabou mexendo com o mercado. Então, acho que tudo isso levou o Vision Pro a ser escolhido o produto do ano lá no 95 Mac.
É, faz... toda essa lógica faz sentido e ele é exatamente esse produto que não dá para definir, porque para todos os efeitos, me parece, ele foi um fracasso. Mas ele é muito legal e daqui a alguns anos, quando essas tecnologias todas que ele traz forem mais baratas, der para fazer o que não custe o que ele custa, eu acho que ainda assim tem os mesmos nichos que a gente vê de toda coisa de computação espacial, que é a parte de entretenimento, então jogo. Ver filme imersivo não parece que é um grande uso dele, mesmo porque ele é pesado, ele esquenta, acaba incomodando. Depois de 1h40, os últimos 20 minutos suponho que devam ser mais sofridos ali para você conseguir terminar. Fora que se o filme tiver 2h30, 3, não tem bateria para você fazer isso, né? Então tem algumas limitações aí.
É por isso que o Tim Cook só assiste Ted Lasso no Vision Pro, que é o que dá para assistir, né?
Exatamente. Mas dá para transformar ele em... É uma plataforma de computação possível. Agora, se precisava ou se justifica sei lá, é que nem, não sei, a gente vai falar daqui a pouco do CarPlay, né? Sim, dá pra fazer. Será que as pessoas vão interessar? Será que tem... Não sei, né? Eu ainda acho que agora que ele é um produto que existe, ele deveria ter despertado mais a curiosidade das pessoas do que ele despertou. Esquece preço, né? Mas tem um monte de coisa que as pessoas não conseguem comprar, mas que elas... acham legal mesmo assim, né? Não parece que o Vision Pro é um deles. Então, eu acho que a gente tava olhando para trás e pensar no Vision Pro, falar, nossa, que loucura que foi aquilo, né? Que pena, que era um produto tão bacana, mas que não emplacou, porque nem tudo que aparece nos Jetsons precisa virar um produto 30, 40 anos depois que as pessoas vão comprar. Né? Então, é uma pena, mas de vários pontos de vista também dá para pensar, sim, produto do ano, pelo bom e pelo ruim, né?
Com certeza.
Agora, um outro follow-up, a gente tem comentado aqui no último ano, na verdade, nos últimos 2 anos, né? Sobre o iPhone SE, e pintou uma notícia de que tá falando que ele pode se chamar, na verdade, iPhone 16E. E que para algumas pessoas, eu vi até sair uma matéria no 95 Mac falando assim, olha, até que faz sentido, qual que seria a lógica por trás de onde apareceu iPhone 16E e por que que isso... Pelo menos de acordo com o pessoal que vocês comentaram internamente aí, faria sentido.
É, pelo que a gente tem escutado aí desses leakers, né, conhecidos aí, principalmente leaker que fica lá no Twitter, geralmente aquela galera bem anônima que de vez em quando posta alguma pista, esse pessoal tá apostando muito em iPhone 16E. E aí, claro, né, tem pessoas que acham que faz sentido porque, segundo os rumores, o iPhone SE4, ele vai, né, que é SE4, 16E, ele vai ser muito parecido com o iPhone 16 em termos de hardware. Então, a gente vai ter o chip S8 dentro, que é o mesmo chip da linha iPhone 16, né, vai ter a porta USB-C também, vai ganhar o modem 5G da Apple, né, o primeiro iPhone com modem 5G da Apple. Então, o pessoal está apostando que talvez a Apple chame de 16E para mostrar que ele é mais do que um iPhone SE, né? Que ele tem coisas ali que são coisas de um iPhone do ano. Mas meio que o iPhone SE sempre foi isso, né? Um iPhone que tinha ali o chip do ano, mais o design anterior. Eu, particularmente, acho um nome questionável porque ele não vai ter o design do iPhone 16, né? Ele vai ter o design do iPhone 14. Se ele fosse ter a mesma carinha ali do 16, com Dynamic Island pelo menos, né? Mesmo que a câmera fosse diferente, mas com Dynamic Island, talvez o nome até colaria, né? Tipo, olha, é uma versão mais barata do iPhone 16, né? Você tem o 16 baratinho, o 16 normal e o 16 Pro. Eu acho que até faria sentido. Mas como o design é diferente, eu acho que até acabaria, sei lá, confundindo as pessoas. Tipo, por que o 16E não é igual ao 16, né? Em termos de cara... O que, se a gente for pegar pelo histórico da Apple, não é um impedimento, né? O iPhone 14 era uma coisa e o 14 Pro era outra, né? O 14 tinha Note, o 14 Pro tinha Dynamic Island, então, impossível? Não acho, considerando né, o que a Apple já fez, mas eu acharia confuso. Eu prefiro o iPhone SE4 do que iPhone 16, até porque as pessoas já estão acostumadas com a marca iPhone SE. Acho que as pessoas sabem muito bem o que é um iPhone SE, é o baratinho. Então, acho que isso já está meio que gravado na cabeça das pessoas. Agora, iPhone 16 é... Parece até aquelas coisas que a Samsung faz, né? Tipo, ah, o Galaxy S23 FE, que é a versão mais baratinha lá do S23. Sei lá, e de novo, impossível? Não acho. Mas eu ainda prefiro iPhone SE4. E você, Marcos?
O iPhone SE já é uma marca por si só. Você começar do zero com 16 é... Que é um... É um nome estranho, né? Talvez a gente não está acostumado, ok. Mas ele é feio. Demora para falar, né? O SE sai mais fácil. Então também desconfio bastante desse rumor. Pode ser, pode acabar que seja. Mas eu vejo o iPhone SE como uma marca própria com um valor que foi criado ao longo desse último, sei lá, não sei, tem 10 anos o iPhone SE? Não sei quanto tempo tem desde que saiu o primeiro. Então, nesse momento, não faz muito sentido não, e não estou convencido de que pode ser isso, mas vale deixar no radar aí, que isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, o que aconteceu, e isso tinha sido anunciado no ano passado, e agora virou a chavinha porque virou o ano, foi a saída estilo Hotel Cupertino do Luca Maestri, né? Ele saiu do cargo de diretor financeiro da Apple, mas ele continua ali dentro da Apple, foi para um outro cargo. Inclusive, a Apple já marcou a próxima divulgação de resultados financeiros dela sob o novo diretor financeiro. Qual que é o nome dele? Tô ganhando tempo aqui, não achei até agora.
Como que você pronuncia isso? Kevin Parekh?
Eu diria Kevin Parekh.
Parekh. Ele é indiano, né? Então deve ser Kevin Parekh.
Exatamente. Então vai ser a primeira divulgação sob o comando dele. Mas o Luca Maestri, como eu falei, não vai embora. Ele está transicionando para um outro cargo. E isso foi uma coisa que a gente até já discutiu aqui, e o Mark Gurman também falou sobre isso recentemente, como o plano Tim Cook para a Apple é pegar esse pessoal executivo que ficou muito tempo e falar, tudo bem, você quer se aposentar, você quer passar mais tempo com a família, você quer gastar essa fortuna toda aí que você ganhou, maravilha. Em vez de ir embora, fica aqui, fica próximo, aí inventa um cargo, como foi o caso do Phil Schiller, né? Apple Fellow. E ele continua fazendo os press releases quando é para dar uns tapas aí em quem precisa. Tá por lá, mas não tá. Luca Maestri é a mesma coisa. Então o Tim Cook segue se cercando do pessoal que tá deixando cargos de liderança, mas ainda assim fica um ali para garantir que tá tudo bem. E aí, antes de passar a bola para você, eu quero até fazer uma provocação que é a seguinte. A hora que o Tim Cook sair, será que esse pessoal todo sai também? E a batata quente na mão do próximo CEO fica mais quente ainda, porque aí é um time completamente novo mesmo, ou dá pra imaginar ó, ele saindo aos pouquinhos, depois sai o Tim Cook, é o contrário, né? Sai o Tim Cook, e eu já falei, suponho agora que com o Trump de volta, pelos próximos 4 anos tem Tim Cook ainda, mas vai ser uma situação curiosa, né? Que esse pessoal inevitavelmente acaba saindo, porque o tempo faz isso acontecer, né?
Ou o Tim Cook vira Apple Fellow também, né? Vai saber.
É, verdade. Vai virar
não duvido. Vai ficar lá no conselho um tempo. Mas é negável, a gente tá falando já de mudanças ali, né? De jogo das cadeiras dentro da Apple faz um bom tempo. Muita gente importante já saiu. Estamos vendo outras pessoas saindo, mas é aquela saída desse jeito. Ah, vira Apple Fellow, vira isso aqui, inventa um cargo novo. Johnny Ive mesmo, antes de sair, ficou um tempão lá num cargo super aleatório, até que ele saiu de vez. E no caso do Luca Maestri, que era o CFO da Apple, ele agora lidera Corporate Services, né? Aí o que exatamente ele vai fazer nisso, ninguém sabe. Mas a Apple fala, né? Que ele continua responsável lá por sistemas de informação, parte de segurança, coisas relacionadas ao meio corporativo da Apple. Então ele ainda tem um papel lá, mas né, deixou o cargo de CFO oficialmente já desde o dia 1º, que foi quando a Apple promoveu o Kevin Parekh, a CFO. Ela até comentou ali num relatório, num formulário, que eles precisam emitir um formulário para os investidores, explicando a mudança, né? Algo regulatório isso, lá dos Estados Unidos. E aí nesse formulário eles confirmaram a mudança, confirmaram a troca de CFO e também que o salário do Kevin Parekh agora foi aumentado para $1 milhão, que é o salário de CFO da Apple. Claro que esse valor está contando só salário, não conta ações e outras coisas que eles acabam ganhando por fora, né? Na prática mesmo, eles devem ganhar muito mais que 1 milhão, mas o salário oficial dele é esse. Então, tá aí, mudança confirmada. Na última ligação de anúncio de resultado fiscal, o Tim Cook já havia feito uma certa despedida, agradeceu ali o Luca Maestri, porque ele está na Apple já há muito tempo. O Parek também está na Apple há bastante tempo. Inclusive, né, o Luca Maestri, ele passou a ser CFO da Apple em 2014, que, para quem não lembra, foi o ano em que lançou iPhone 6, Apple Watch, o primeiro Apple Watch foi anunciado em 2014. Então, o Luca Maestri, né, de certa forma, foi ele responsável por um período muito bom para a Apple, um período em que a Apple só cresceu em termos de dinheiro, lançou produtos importantes, de novo, Apple Watch, AirPods, então muitos produtos grandes vieram ainda ali sob a direção do Luca Maestri. E o Parek não é novato na Apple, ele está na Apple desde 2013, então ele entrou já ali sob a direção do Tim Cook, mas já está ali há bastante tempo e agora assumindo como o CFO, né? A gente sempre discute aí outras possíveis mudanças de cargo. Acho que a próxima grande que está todo mundo esperando é a de CEO mesmo, mas como o Marcos falou, isso deve demorar um pouquinho, porque a gente sabe, né? Donald Trump está assumindo a presidência dos Estados Unidos, Tim Cook e Trump tem ali uma amizade que por alguns é até vista como questionável, e a gente pode até emendar em um outro assunto aqui, que o Tim Cook está fazendo uma doação, né, em nome do Tim Cook, não é em nome da Apple, mas é impossível não misturar as coisas, né? Uma doação de $1 milhão ali para o fundo de inauguração da campanha ali da presidência do Donald Trump. Então isso também levantou bastante polêmica. Mas considerando, né, a complicação que é lidar com o Trump, dificilmente vão deixar o Tim Cook sair da Apple nesses próximos 4 anos mesmo, e talvez se ele deixar o cargo de CEO, ainda vai continuar ali como um conselheiro, justamente talvez até para conciliar um pouco com essa questão política que ele sabe lidar bem. Mas muitas mudanças acontecendo ali dentro da Apple, e aos poucos, aqueles nomes que a gente está acostumado, né, a ver, vão realmente desaparecendo.
Essa história do Cook foi curioso porque, primeiro, notar que foi uma doação dele e não da Apple. Isso também é de propósito, né? E não, começou, eu acho que foi o primeiro que virou notícia, mas foi pelo que deu mesmo esse 1 milhão, foi o Mark Zuckerberg, quando ele viajou lá, foi lá pro Mar-a-Lago, etc. Mas nessa altura, todas as empresas, inclusive as que não tinham dado nada na inauguração passada, tanto do Trump, inauguração é pra festa ali do dia de posse, pra posse, é $1 milhão pra posse, né? É o DOT. Então, tanto para o Biden quanto também... Acho que para o Biden, o Facebook tinha dado acho que 200 mil e o Google também tinha acho que dado 200 mil, uma coisa assim. E aí, agora tá todo mundo dando 1 milhão. Eu vi que o Sam Altman também, não foi a OpenAI, mas sim o Sam Altman deu. E tem aquela parte que eu sei que incomoda quem torce como se fosse time de futebol assim, mas nem o próprio Trump esconde quão corrupta é o esquema todo de governo dele, né? Então quem beijar o anel recebe benefícios, quem não beija o anel pode passar por problemas, especialmente considerando que esse deve ser um governo muito mais amigável a consolidações, a fusões, né? A gente vai ver tudo que a gente viu de tentativas de bloqueio de grandes negócios durante o governo Biden, vai desaparecer durante o governo Trump, exceto para quem não beijar o anel, né? E aí todo o dinheiro que poderia ser gasto em investigações vai ser gasto em cima de empresas que ele achar que tem que se vingar por um motivo ou outro. Então tá todo mundo cumprindo o script ali e cobrindo a própria retaguarda para poder fazer o que quiser, basicamente, né? Isso foi uma coisa que eu escrevi faz um tempo lá para o Mac Magazine sobre como o Tim Cook, de todos os CEOs, foi quem mais soube jogar o jogo durante a primeira presidência, e o Trump se beneficiou muito disso também, né, sabendo exatamente qual que é o teatro, né, bota o Tim Cook sentado do lado do Trump ali, nas reuniões, chamando o Vale do Silício para conversar sobre empregos da América e Estados Unidos, aí bota o Trump lá na fábrica que vai fazer o Mac Pro, né, do lado mais estrutural, teve aquele Chips Act, uma espécie de lei de incentivo à produção de processadores dos Estados Unidos, foi com o governo Biden, que, mesmo tendo sido aprovada agora que acabou o governo, todo mundo que é perguntado sobre isso fala: ah, cara, isso foi. Assim, não tem nada. A gente espera que a partir de agora, com mais foco ainda em produção americana, saia alguma coisa que seja mais útil, etc. Não está todo mundo jogando exatamente o jogo que tem que jogar para ter os próximos 4 anos mais tranquilos, né? Porque dá para fazer muito estrago em 4 anos, apesar dessa invariavelmente ser a última presidência dele. Está todo mundo jogando o jogo.
É, eu gosto de brincar que Estados Unidos é um país onde tem a corrupção legalizada, né? Porque lá o lobby é permitido, né? Então as empresas podem investir, podem gastar dinheiro para, né, basicamente fazer o jogo político ali. Então é isso mesmo de doar para a campanha inaugural. Meio que, né, tá ali, né, você tá doando dinheiro pra já fazer uma graça, mas é curioso, porque até pesquisei aqui, e na época que o Joe Biden assumiu, o Tim Cook não fez nenhuma doação, ele não estava ali entre os doadores pra campanha inaugural do Biden, e eu também não encontrei em nenhum momento informação sobre o Tim Cook ter se reunido com o Biden, ido, né, convidado o Biden pra alguma coisa, enquanto, como você mesmo comentou, com o Trump, ele sempre esteve ali presente em reuniões, né, do lado, e aí faz aquela graça de chamar o Trump para inaugurar a fábrica do Mac Pro, que inclusive ali é outro teatro, né, porque aquela fábrica mesmo só servia os Estados Unidos. Todo o resto do mundo continuava com o Mac Pro vindo da China, mas, né, tinha que fazer a graça ali para os Estados Unidos, né, porque é óbvio que na prática mesmo não é tão viável assim. Mas a gente vê, né, o jogo se repetindo, Trump é uma pessoa complicada, tem um discurso aí, né, anti-China, China a gente sabe, tudo vem de lá hoje, né, por mais que a Apple se esforce bastante para diversificar um pouco a produção, né, tá levando um pouco da produção para a China, para o Vietnã, aqui no Brasil tem uma coisa bem reduzida, mas tem também, mas a Apple ainda depende muito da China, e aí o Trump vem com esse discurso de querer taxar a China, de querer dificultar as importações. Para a Apple isso não é nada bom, então, como até o German já falou, né, na gestão passada, o Tim Cook já vinha com aquele discurso: olha, se você taxar a China, isso vai beneficiar a Samsung, que é sul-coreana e nossa competidora, né? Você quer beneficiar a Samsung? Não quer, né? Daí o Trump, pô, é mesmo, né? E acabou dando isenção, algumas isenções para a Apple. Então, né, o jogo segue, a gente sabe bem o que está acontecendo, né? É um jogo político de interesses. E claramente, né, isso vai se pendurar aí pelos próximos 4 anos. E o Tim Cook, peça fundamental desse jogo, porque a gente vê que ele conseguiu entender o jeito como as coisas funcionam e o jeito de lidar com o Trump.
É, né, eu cacei aqui, encontrei. E é engraçado que eu vi perguntando pro Sam Altman, e eu acho que foi pro Tim Cook também, mas não sei se ele falou. Mas assim, né, de onde tá vindo esse dinheiro? De onde não? Por quê? E o Sam Altman falou: ah, eu apoio todos os presidentes, é presidente dos Estados Unidos, é o meu país, então é claro que eu vou apoiar, independente de quem seja, se concordo, discordo e tal. Mas você não doou pro Biden, né? É, não, veja, eu apoio com o presidente. Então, sim, tem essa, né? É o que você falou sobre lobbying e, enfim, né? Vamos ver. Mas isso... Agora tem uma outra coisa aqui de bastidores, e isso também envolve a China que eu quero trazer, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a Fonte, e segue oferecendo 1 mês de graça para você experimentar e 3 meses de bônus se você for em expressvpn.com/fonte e assinar o plano anual para ter uma conexão mais protegida, mais segura e ter acesso também a outros conteúdos de streams em outros países que não tem aqui no Brasil, por qualquer motivo. E a parte de segurança, se você ainda está de férias, primeiro, estou com inveja de você. Em segundo lugar, você ainda vai ter que usar muitos Wi-Fi públicos, muitos Wi-Fis gratuitos, que você não controla, que você não conhece, e aí vai saber como é que está a primeira parte da segurança. Em segundo lugar também, aquilo de que se você está conectando por lá, os seus dados podem ser usados depois, vai saber por quê, assim, os sites que você acessa, os servidores, aplicativos, os serviços, os conteúdos, qual dispositivo você está acessando. Você deveria poder dizer não com isso, você diz não com a ExpressVPN, porque passa a ser tudo criptografado e nem ela fica sabendo o que você está fazendo com a sua conexão, né? E a parte de mais streaming, se você acessar o Max, por exemplo, a partir dos Estados Unidos, The West Wing saiu no último fim de semana, é uma pena, mas dá para ver outras coisas. Então vou ver como é que eu vou usar a partir de agora a ExpressVPN para poder ver coisa do Max, que eu tava quase terminando ali The West Wing, mas dependendo do país que você rotear a sua conexão, você vê os catálogos de países diferentes, que tem mais coisa, que, enfim, né, é diferente do que tem aqui. Tá viajando também, tá para fora do Brasil, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, você se conecta por lá e acessa e vê o conteúdo como se você estivesse por aqui. e para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no seu iPad, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu falei, né, que eu uso todo dia, no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte e você vai ter um mês de graça para experimentar e depois, se você assinar o plano anual, você recebe 3 meses de bônus ao final desse ano, entrando em expressvpn.com/afonte ou clicando no link aqui na descrição ou usando o cupom AFONTE na hora de fazer a assinatura. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, coisa de uns de 15 a 20%, dependendo do trimestre do faturamento da Apple, vem da China. A China é um mercado importantíssimo para a Apple. Outro motivo pelo qual o Tim Cook tem que sambar bastante para conseguir equilibrar todos os discursos sem influenciar em vendas de lá ou do outro lado. Mas ainda assim, pelo quarto mês consecutivo, e isso inclui vendas de fim de ano, tudo bem que o calendário chinês é diferente, mas ainda assim, pelo quarto mês consecutivo, as vendas de iPhones caíram lá na China. Felipe, por que que isso pode estar acontecendo? É uma coisa que acontece mesmo com uma certa sazonalidade, luz de alerta? Qual o contexto dessa notícia?
Acho que tem dois pontos de vista para a gente analisar essa notícia. O primeiro é que a Apple está caindo em questão de interesse mesmo lá na China por conta dos aparelhos. O pessoal lá gosta de uns aparelhos mais diferentões. A gente já viu que tem tridobrável lá na China, né? Aqueles aparelhos, você abre ele 3 vezes. E o pessoal lá gosta dessas coisas. Então lá tem aparelhos bem diferentões. E isso está fazendo a galera optar por esses aparelhos diferentões versus comprar o iPhone 16, que é igual ao 15, que é igual ao 14, que é igual ao 13, né? A gente já sabe bem a história. Então, a Apple está tendo sim uma certa dificuldade em conseguir manter a sua posição no mercado chinês justamente por conta da concorrência. Até vários analistas, Mintico já falou isso, que a Apple internamente está explorando ali a ideia de iPhone Air, até futuramente de um iPhone dobrável, justamente para chamar a atenção desses mercados onde esses telefones mais diferentões já estão se destacando muito. Outra questão é que com a guerra, né, entre China e Estados Unidos, né, guerra no sentido ali de trade, né, guerra comercial entre China e Estados Unidos, como a gente acabou de falar, Trump falando que vai taxar a China, que isso, China aquilo, alguns chineses estão se sentindo mais ofendidos em comprar produtos dos Estados Unidos e estão migrando para marcas chinesas. É, né? Uma forma ali de nacionalismo, até de protecionismo. A própria China parece estar incentivando de algumas formas que a galera compre produtos chineses. Então, nesse meio, a Apple está vendo várias pessoas que têm iPhone optando por telefones chineses, por marcas da própria China. Então, são esses dois lados, né? Tem um movimento ali das pessoas simplesmente preferirem mesmo os aparelhos chineses porque eles são mais diferentões, e também um certo boicote à Apple pela fato da Apple ser uma empresa dos Estados Unidos, e aí tem, né, essa guerra, essa disputa entre os dois países, e por conta disso o próprio governo chinês acaba ali, né, por baixo dos panos incentivando as pessoas a consumirem mais produtos chineses. Isso, claro, né, para a Apple é um problema, porque a China é um mercado muito importante para a Apple. A gente sempre fala, toda vez que tem divulgação de resultado fiscal, a China representa um número muito grande ali do faturamento da Apple. Então, é claro que ela não vai querer perder a China. A gente também sempre brinca, né? Quando a Apple precisa, ela muda o iPhone, faz 2 chips físicos, muda tudo que for necessário para conseguir atender o mercado chinês, porque é um mercado muito importante, tem um peso muito grande. Então, claro que para a Apple tudo isso não é tão bom assim. A gente fica agora, né, na dúvida para saber o que a Apple pode fazer para tentar mudar isso. Agora, no começo do ano, a Apple fez algo bem inesperado na China, que foi basicamente um saldão de ano novo na própria Apple mesmo, que ela fazia já no passado, só que sempre foi através de terceiros, né? Então, ela conversava lá, operadora, né, revendedora, a gente vai repassar aqui um desconto que você repassa para os seus clientes, mas no site da Apple mesmo, o preço de sempre. Esse ano, eles foram lá e fizeram no site, na loja da Apple mesmo, desconto em iPhone, em outros produtos. Os descontos, se eu não me engano, ali pelo que vi, chegava ali em torno de $70, mas, né, para quem quer comprar um aparelho novo, e se tratando da Apple, a Apple não costuma fazer nem oferta de Black Friday nos Estados Unidos. Então, para ela dar desconto no site dela na China é realmente um sinal de que ela não quer perder esse mercado. Então, mas a longo prazo ela vai ter que fazer mais do que só dar descontos. Então acredito que seja um trabalho aí de, né, primeiro, até talvez usar ali o Tim Cook para conversar com o Trump, amansar ele sobre a questão da China. E segundo, fazer aparelhos que talvez sejam mais apelativos ali para o público chinês.
É, eu tenho... Eu vi que ela também fez recentemente o negócio do... É o ano da cobra, sei lá, uma ação da cobra. Dando, tá fazendo AirTag, os AirPods também com um emojizinho de cobra. O que que é isso aí?
É, porque tem o calendário chinês, né, calendário japonês, nesses países asiáticos, eles têm um calendário diferente, que cada ano é o ano de um animal, né? E agora o ano que vai entrar é o ano da cobra, então eles também fizeram essas edições especiais de AirTag, AirPods, que você compra lá um produto específico, um iPhone novo, e você ganha, né? O AirPods do ano da cobra, ou o AirTag do ano da cobra. Então, isso também, né, é uma forma de agradar o consumidor local, porque ela não faz isso em nenhum outro lugar do mundo. Então, dá para ver a importância que esses mercados têm para a Apple.
É, eu tô perguntando isso porque eu lembro quando eu era da época do metal, assim, eu gostava muito de metal, etc. E eu lembro que tinha no Japão, que eu sei que não é a China, mas vamos lá, né? Sempre saía, os CDs que eram lançados lá, eles tinham que ter uma faixa exclusiva. Eu não sei se ainda é assim, né? Mas é que nem quando tinha, sei lá, música clássica que ia estrear no Teatro de Paris, um dos atos tinha que ser um balé. Então, por isso que influenciou ali as criações da época. E aí ficava aquela briga, né? Porque saía lá, e aí para conseguir comprar aqui no Brasil, né? Tinha que ir na Galeria do Rock, encomendar nas lojas, era um rolê, né? E aí é para dizer o quê? Que me parece que esse tipo de exclusividade tende mesmo a fomentar a venda. Então você fazer esse tipo de coisa, vai ser interessante ver como é que a Apple vai fazer para reacender o interesse pelo iPhone na China, na verdade no mundo inteiro, mas a China por ser um mercado tão importante, por conta disso que a gente está falando não só nesse episódio, mas vai fazer também 2 anos, né? O novo iPhone é tipo o velho iPhone S, versão SSSSS, né? Então, não sei. Até no último fim de semana eu escrevi sobre como a Apple não está preparada, parece, para esse mundo pós-iPhone, até com base na nossa conversa aqui, né? O negócio da App Store, né? O headset da Meta, primeiro lugar, aí dos porta-retratos e caixa de som. A Apple tem ou vai ter tudo para vender nesses mercados, mas ainda assim não consegue emplacar nada desse mundo pós-iPhone. Se ela seguir dependendo só de iPhone, aí a coisa vai entortar. E a China pode ser uma prévia, que a gente vai ver no resto do mundo também, né? Mas vamos ver se ela consegue contornar isso aí com os próximos lançamentos. Agora, Felipe, no ano passado eu tinha um plano, que era comprar um Porsche só para poder usar o CarPlay. Fiquei segurando a 31 de dezembro ali para ver se não saía. Não saiu. Eu tô na dúvida se eu compro Herbalife, se eu compro Bitcoin, se eu faço uma doação para a campanha do Trump. Mas o Salomão Lima até perguntou pra gente, né? Vocês têm alguma notícia sobre esse novo CarPlay? Ele falou, tava lendo uma notícia sobre quanto tá atrasado e que faz tempo que ele próprio não escutava nada sobre isso, a gente também não escuta nada sobre isso, mas e aí, estava prometido para o fim do ano passado veio, foi embora, e nada do CarPlay. A especulação de que esse projeto morreu e a pessoa não contou para ninguém faz sentido, ou tem mais cara de atraso, e é tão vergonha estar atrasado que ela só não está falando nada para não piorar a situação, porque não tem nada para falar ainda?
Tá parecendo que o projeto morreu mesmo e, né, tem todo um contexto aí para trás. Para quem não lembra, lá em 2022, na WWDC em junho, a Apple anunciou um CarPlay 2.0. O CarPlay ele já existe desde o iOS 7, na época eles até chamaram de iOS in the Car e até a versão final eles mudaram o nome para CarPlay. Mas é aquele sistema que quando você tem um carro, você liga o seu iPhone no carro e aí você consegue reproduzir o iOS ali no painel. Então você tem ali os aplicativos, né, aplicativos compatíveis, música, consegue interagir com a Siri e tudo pelo painel do carro. E aí na WWDC 2022 a Apple anunciou o CarPlay 2.0, que ele não ia ficar mais restrito à telinha multimídia, mas sim ia ocupar todo o painel. Então, né, a parte ali de velocímetro, todas as informações do carro mesmo, controle de ar-condicionado, de janela, tudo isso você conseguiria controlar através da interface do iOS. Para isso, a Apple trabalharia em parceria com as montadoras para que elas pudessem oferecer essa integração e o usuário ia poder customizar. Só que parece que isso não foi para frente, porque a Apple foi adiando. Primeiro, lá em 2022, a Apple falou, olha, os primeiros carros, né, devem chegar ali em 2023. 2023 dada. Daí depois ela falou, ó, 2024. Daí o site foi atualizado, né, até o final de 2024. Eu vi, né, muita gente brincando com isso no Threads, principalmente, sei lá, dia 30 de janeiro, o pessoal postando, ó, Apple tem um dia pra lançar o CarPlay 2.0.
Dia
Apple
30 de dezembro, só pra não confundir ninguém.
É verdade, dia 31, a Apple tem, né, 24 horas pra lançar o CarPlay 2.0. E nada do CarPlay 2.0. Então, por fim, óbvio, né, o ano virou, a Apple não lançou isso, e sinceramente, pra eles nem terem... sei lá, atualizado o site de novo, colocado uma nova data. O que me parece é que esse projeto não vai pra frente, não. E aí, talvez, né, o motivo principal, isso já foi até especulado por outras fontes, é que parece que as montadoras perderam interesse no CarPlay em geral, né? Isso não tô nem falando do CarPlay 2, mas do CarPlay que existe. A gente já viu aí uma discussão, né, acho que é a GM, se não me engano, que queria tirar o CarPlay dos carros, estava tendo aquela discussão lá nos Estados Unidos, que lá o pessoal gosta bastante do CarPlay, e aí já tinha umas montadoras falando, olha, a gente não vai mais lançar carro com CarPlay, não. Por que, né, ter o CarPlay envolve ali um licenciamento com a Apple, uma parceria, então, é claro que para as montadoras, o que elas conseguirem cortar para elas é ótimo. A questão de ter o sistema delas, fazer o usuário interagir com o sistema deles, né, e passar informação para eles versus usar um sistema da Apple também, isso acaba contando muito. A gente está entrando no momento em que os carros estão ficando cada vez mais inteligentes, né, mais conectados, então para as montadoras é melhor que elas tenham o controle total do que acontece ali. E esse CarPlay 2.0 essencialmente entregaria o sistema do carro nas mãos da Apple, né? Antes ainda tinha um outro peso, que agora talvez não é tanto, mas... os rumores de que a Apple estaria fazendo seu próprio carro. Então é aquela mesma coisa do Apple Pay, né? Tipo, poxa, se a Apple, né, tá fazendo um cartão, por que que eu vou ajudar a Apple a arrumar o sistema de cartão e dar informações sobre o meu cartão para eles, né? Então talvez era a mesma coisa ali com o carro. Até, se eu não me engano, algumas das marcas que apareceram ali no slide da WWDC, de, ó, essas marcas serão as primeiras a suportarem. Teve algumas que já até sumiram do site, então acho que já é um indício de que essas marcas... deram para trás. Eu sei que no final do ano passado chegou a sair um, não lembro se foi uma patente, um registro do CarPlay 2.0, que até mostrava, acho que um Porsche, né, como exemplo ali, indicando que talvez viria por dentro, por baixo dos panos, nos códigos do iOS. De vez em quando ali entre, né, o iOS 18, 8.1, a gente encontra mais mudanças relacionadas ao CarPlay 2.0, então é um indício de que alguém lá dentro ainda está trabalhando nisso. Mas está com cada vez mais cara de que as montadoras não estão afim de aderir a isso, porque, de novo, é entregar o controle do carro nas mãos da Apple, e acho que as montadoras não estão afim, né? De novo, tem montadora que está até tirando o CarPlay original, né? Tesla mesmo nem tem CarPlay. Então, a tendência parece ser as montadoras investirem mais no sistema próprio do que aderirem a um sistema de terceiros.
É, eu acho que se esse projeto fosse... porque ela é obrigada a prestar contas para esse tipo de coisa, né? Ela fez o anúncio, né? Isso mexe com investimento, né? Digo, os investidores estão informados pelo que a Apple anuncia. É, se ela for cancelar um projeto sem contar para ninguém, pode ter até processo coletivo, né? Porque você iludiu, basicamente, a parcela de investidores que comprou as ações da Apple acreditando que esse seria uma parte do negócio que teria crescimento, geraria valor de mercado, etc. Então, ela tem que anunciar. Eu acho que se o projeto estivesse morto, ela teria aproveitado esse vácuo de todo mundo entre Natal e Ano Novo para, na sexta-feira à noite, falar, então, gente, chama o Matthew Panzarino, que é o cavaleiro do apocalipse da Apple, né? Quando é uma notícia, é com ele, né? Ou, na verdade, o Night 5 Mac também, né? Poderia ter sido com vocês, né? Para anunciar que o projeto tinha acabado. Como ela não anunciou nada, eu acho que esse projeto, de alguma forma, segue vivo. Nesses últimos, sei lá, 2 anos, o Nilay Patel, do The Verge, ele tem um podcast, é o Decoder. E ele, de vez em quando, recebe CEOs de montadoras de carros. E ele sempre pergunta sobre o CarPlay. E exceto pelo CEO da Volvo, todo mundo falou, ninguém quer. E o que parece é que ao longo desses últimos anos... as montadoras passaram a acordar para o fato de que você ter um sistema bonito, bem feito, integrado ao carro, gera valor suficiente para elas terem o próprio. Versus há 2, 3 anos, quando a Apple fala assim, a gente vai fazer bonitinho, todo mundo falou, nossa, que beleza, não temos que fazer, não tem que preocupar com isso, né? Mudou, hoje o carro está cada vez mais um computador sobre rodas, e você oferecer uma interface, um sistema que gere mais integração, né? O próprio CEO da Rivian falou, cara, o sistema do carro tem que ser tão bonito quanto o carro, isso gera valor para o carro, e por que que você vai deixar isso na mão de um terceiro quando você vai poder fazer coisas com o seu carro? Então ele falou, não faz sentido, né? Da Mercedes falou uma coisa parecida, o único que falou, não, abandonar o CarPlay é um erro, foi o CEO da Volvo, que provavelmente devia ser já uma parceira que ainda deve estar comprometida com a ideia de fazer o CarPlay. GM, que foi acho que a primeira, que falou, não, não vai ter, e é isso aí. Então todo mundo mudou a divisão sobre o que significa você ter um sistema bonito, bem feito, inteligente, integrado a tudo que acontece no carro. Desde o começo, que é mais ligado mesmo em carro, falou, putz, não está fazendo sentido o que a Apple está anunciando e prometendo. E o pessoal que conhece mesmo de carro fala desde, sei lá, aquele real-time OS, que é um sistema isolado, integrado, que serve para mostrar no velocímetro do carro exatamente naquele milésimo de segundo qual que está a velocidade e coisas que você não pode ter uma camada por cima que arrisque de entregar uma informação atrasada, uma informação errada. Então, tem muitos poréns para considerar aí e não dá para entender se... Assim, todo mundo na Apple, os líderes gostam de carro, né? O pessoal é meio nerd de carro, então não foram pegos de surpresa com nada disso. Mas é interessante ver, ele tá próximo do AirPower, de assim, vamos anunciar, vai ser mó legal, e aí você entende que não vai ser tão fácil assim de fazer, você desiste? Não sei. Mas de alguma forma, não, nem que seja para lançar para um carro, para falar que lançou e não admitir derrota, eu acho que esse CarPlay vai acabar saindo ainda, mas é um mundo bem diferente. É que nem hoje todo mundo tem o seu próprio streaming fazendo conteúdo próprio versus Netflix quando virou a solução do mercado para streaming e todo mundo jogava lá o conteúdo que era melhor que piratear. O mercado evoluiu, né? Eu acho que o de carro é meio parecido, né? O pessoal entende o sistema como quase um serviço que dá para vender. Era o da GM? Alguma montadora falou que ia ter uma assinatura para você poder... E falou, não, a gente espera faturar não sei quantos bilhões de dólares em assinatura. Falou, mas como? Escutando música? Não faz sentido. Então aí tá todo mundo tateando como é que vai ser, mas fato é que o espaço que a Apple achou que ela fosse ter quando ela começou a desenvolver o iOS in the car é um outro universo automotivo hoje, já não, esse projeto não parece fazer tanto sentido, o que é uma pena, né? Mas é outro tropeço caro da Apple no mercado de carros, sendo que o próprio carro que ela queria fazer também deu em nada, ela só jogou muito dinheiro fora, né?
É, exatamente. E exatamente, bem isso que você disse mesmo, né? Porque há alguns anos, quando a gente volta no tempo, fazia sentido ter alguém fazendo um sistema bonitinho para você, porque os carros mal tinham sistema, o sistema que tinha era feio, então... Só que agora mudou, né? Os carros, eles hoje dependem cada vez mais de interação por computador, você pegar um carro mais moderno, já vem ali com uma telona, você entra num BYD da vida... Tem uma telona, tal, a nível Tesla mesmo, é quase um tablet ali no carro para você controlar tudo. Então, o sistema está se tornando importante e as montadoras estão enxergando que elas têm que fazer algo bonitinho e não deixar nas mãos de alguém. Então, parece que com carro a Apple não dá certo mesmo.
É, e eu fico pensando quanto da decisão da Apple de encerrar o Project Titan, que era o projeto do carro, foi apoiada em... É que nem, sei lá, o cartão de crédito da Apple versus o Apple Pay. É, assim, as operadoras, os bancos, o operador de cartão de crédito, no começo, falou, cara, para que eu vou ensinar o meu cliente a usar o negócio para vocês lançarem um cartão de crédito depois, aí vocês ensinaram... Então, eles ficavam com esse medo, né? Demorou muito para o mercado, especialmente aqui no Brasil, adotar por conta disso, né? E era um medo infundado, porque o cartão de crédito da Apple, a exemplo do carro, fura na água, né? A gente até comentou sobre isso na semana passada. Mas... Eu imagino que é que nem o lance de a Apple ter a Apple TV, o tvOS versus fazer um aparelho de TV, que foi um rumor que voltou, na verdade, no ano passado. Nunca fez sentido para mim a Apple fazer uma TV, porque ela já tinha Apple TV, faz o cérebro inteligente para conectar na TV que a pessoa tem em casa e dá quase na mesma, né? E aí o carro também é a mesma coisa, né? Inclusive, eu usava a Apple TV como exemplo do porquê que não fazia sentido você ter um carro, faria mais sentido você ter um sistema assim. Mas agora que o sistema faz parte do design, do preço e da experiência completa do carro, o mercado migrou para uma coisa que não fecha mais. Mas assim me pergunto quanto da decisão da Apple de matar o projeto do carro foi ela saber que ela ia poder ter o CarPlay para ainda assim faturar com comissão de alguma coisa, licenciamento de alguma coisa. Então, outro furo na água, né? Apple e carro, ironicamente, porque o pessoal lá adora carro, não rola.
É.
Agora, falando em não rola, teve um rumor que me parece que foi um telefone sem fio, mas me ajuda a entender o que aconteceu. Saiu por aí, na semana passada, faz uns 10 dias isso, na verdade, que o Magic Mouse 3 que a Apple está fazendo e está redesenhando, isso já é, quer dizer, fato não é porque ela não confirmou, mas já é consenso a história de que ela vai fazer um Magic Mouse novo, mas inventaram um papo de que ele vai ter comando de voz, não faz sentido, né?
Não, não faz sentido, foi um telefone sem fio mesmo, que eu entendi errado e foi repassando. O que que aconteceu? Nós já até repercutimos aqui numa fonte, Mark Gurman comentou há algumas semanas que a Apple estaria explorando a ideia de um novo Magic Mouse. O Gurman não disse exatamente o que ia mudar, mas ele falou que a Apple queria corrigir algumas das principais reclamações. O que que a gente entende? Ergonomia, o pessoal reclama bastante, e a questão da porta embaixo, né? Então a Apple talvez remodelaria ali, faria um mouse mais ergonômico e com algum jeito novo de carregar o mouse para você não ter que virar ele de ponta cabeça. Só que nessa reportagem que o Gurman fez, ele também comentou, olha, né, a gente está numa era em que agora as interfaces mudaram, né? Hoje o pessoal, né, tem tela touch, tem comando de voz, tem gestos, mas ele não disse que necessariamente tudo isso está vindo para o mouse. Mas o pessoal foi distorcendo, até que a manchete virou Magic Mouse 3 terá controle de voz. Aí o Gurman, depois disso sair em vários sites de notícias grandes até, ele falou, não, gente, calma lá que eu falei isso aqui, não quis dizer que o Magic Mouse 3 vai ter controle de voz, né? Então o pessoal se equivocou um pouco, né? Até um leaker coreano bem conhecido disse sim que a Apple está mesmo trabalhando num redesign do Magic Mouse, mas não quer dizer que ele vai ter controle de voz, né? Sei lá, o Magic Mouse com o botão da Apple Intelligence que você aperta, ele fica colorido e começa a ouvir você. Não acho que vai ser por aí, né? Inclusive, né, acho que a Logitech lançou esses tempos mouse com botão de IA. Acho que o pessoal já tá indo longe demais nessa história também, né? Mas o Mark Gurman falou pro pessoal segurar as expectativas que, né, vai ter um Magic Mouse novo. A previsão é para ele ser lançado em 2026, que, né, ano que vem, que também é o ano que supostamente a Apple deve redesenhar MacBook Pro. A gente já ouviu uns rumores de MacBook Pro com OLED, então talvez a Apple junte uma coisa a outra. Macs redesenhados, né, novo Magic Mouse, mas controle por voz não, foi só um telefone sem fio mesmo.
O que eu achei legal desse telefone sem fio foi o seguinte, o Gurman escreveu em inglês essa matéria, que foi interpretada foi por um coreano, é isso?
Isso.
Que escreveu em coreano uma coisa que depois foi traduzida de volta para o inglês, e nesse telefone sem fio bidirecional foi que virou o negócio dele ganhar o comando de voz. Não faz sentido mesmo, mas eu achei muito interessante essa ver como que essas notícias, bom, acabam virando notícia, né? É por isso, é alguém que vai só replicando e vai se perdendo informação, literalmente o lance de telefone sem fio, mas a ideia é vir no fim do ano que vem, não é? Sim, para quem já estava esperando para uma coisa dessa para esse ano, né? 2020, novidade, tem amplo espaço para muita coisa sendo, inclusive isso, não. Fim, ou seja, fim do ano que vem é atraso 2027, mas não é tão cedo mesmo, né?
Não é tão cedo mesmo. Realmente parece que vai ficar para o fim de 2026, né? Ou seja, a gente tem praticamente 2 anos até o lançamento desse novo Magic Mouse. Que eu espero que eles consigam fazer algo legal. Eu tenho medo também da possibilidade deles estragarem ainda mais o que já não é lá essas coisas, né? Sempre tem essa possibilidade, mas quero acreditar que vai vir um produto bacana aí, mas, de novo, vai demorar.
É, eu não sei como é que o mercado de mouse para as pessoas, eu vou chamar de normais, tá? Assim, quem não é ligado, por exemplo, em customizações e o lance que nem aqui, eu sempre falo que eu tenho o MX... Eu sempre erro o nome, Max Master 3 da Logitech, ele tem um bando de botão, configurei para cada botão fazer uma coisa, me dá um adianto gigantesco, especialmente editando podcast, porque aí 95% da edição fica na mão direita com o mouse e a mão esquerda só para dar o play e o pause enquanto eu tô mexendo na timeline. Então, consegui concentrar isso tudo, mas é um caso de uso, é uma situação de uso. Os mouses que as pessoas compram, quem só faz, sim, né? Que só trabalha numa boa no dia a dia, não tem coisas muito específicas. As pessoas ainda compram, pelo que você sabe, mouse que tem botão direito, botão esquerdo e, no máximo, um scrollzinho? Ou isso de ser mais customizável é uma coisa que faz mais parte do dia a dia das pessoas, pela sua impressão?
Eu acho que depende do público. Para grande massa, quando eu pego, sei lá, amigos, esse usuário mais comum de computador, A ideia de mouse ainda é aquela mouse tradicional, botão esquerdo, direito, scroll no meio. Agora, quando, sei lá, eu converso com um editor de vídeo, programador, aí o pessoal já gosta do MX, da Logitech, esses mouses mais customizáveis. Eu, como falei, eu tenho os dois, né? Eu tenho o da Logitech, tenho também o Magic Mouse. Apesar de não gostar da ergonomia do Magic Mouse, eu ainda acabo usando muito ele por conta dos gestos touch. Eu acho super prático para, sei lá, scrollar na timeline do Final Cut, né? O macOS é um sistema feito para gestos, inegável isso. Então, acaba sendo legal para esse tipo de uso. Mas tem momentos que eu me sinto melhor ali, com um controle maior, usando o mouse da Logitech, então eu tenho os dois. Mas eu vejo que é bem isso. O pessoal que trabalha ali com coisas mais avançadas gosta desses mouses mais customizados, com mais botões. E o pessoal que já não é tão da área assim, vai para o mouse mais convencional mesmo.
É, beleza. Claro que vocês que estão escutando aqui, vocês podem entrar em gigahertz.fm/feedback e mandar para a gente também. Não só como é que eu uso de mouse de vocês, mas o que vocês esperariam de um mouse desses redesenhado. Vai ser interessantíssimo ver a visão da Apple por uma coisa dessa no mundo dela, né? Pós-Johnny Ive, porque o Ive está vivo, ele só não está fazendo coisas para a Apple mais. Então, assim como ela voltou atrás em muitas coisas, decisões estéticas que na era Ive aconteceram, desde os produtos finos a ponto de inutilizar algumas funcionalidades, até o lance do teclado borboleta, a própria Touch Bar, os Macs virem com pouquíssimas portas e ter migrado para o USB-C, beleza, mas pouquíssimas portas. Então, o mouse, tudo bem que esse é o mesmo design há, quanto que é, 10 anos, 15 anos, é um absurdo desse, né?
É, dá já muito faz mais tempo de 10 aí. Anos.
É, então, essa visão purista, ele é, assim, como um produto de design, uma peça que existe, criada por alguém, com acabamento, é super bacana, mas tem os problemas todos que você comentou sobre usabilidade. Eu sei que muita gente, inclusive você, né, Felipe, gosta do lance de você poder fazer o scroll direto ali nas costas mesmo do mouse, eles são um trackpad por cima do mouse, isso é bacana. Mas vai ser muito interessante ver como é que é a Apple pós-Ive com esse legado histórico de minimalismo, tentar trazer um pouco mais de funcionalidade, especialmente porque a equipe de design da Apple, hoje em dia, é quase inteira diferente da época dele, né? Sobrou muito pouca gente ali que vai seguir carregando a bandeira do que aprendeu a vida inteira trabalhando junto com o Ive lá. Então vai ser bem interessante ver, porque vai indicar para que caminho está o espírito de design da Apple para os próximos produtos, não só para um periférico que muito mais se falou sobre esse mouse nos últimos anos do que se usou sobre ele, porque ele vira assunto invariavelmente. Então, isso é interessante observar.
É, e a Apple tem um histórico complicado com o mouse, né? Se a gente pegar aí, desde o passado, a Apple nunca, por exemplo, teve, né, mouses com propriamente um botão direito. Os desenhos, teve aquele mouse do iMac G3 que era redondinho, circular também, o pessoal falava, nossa, esse mouse é super esquisito de usar, né? Aí eu lembro também daquele mouse, acho que era um Mighty Mouse, que era o que tinha a bolinha no meio, né? O scroll era uma bolinha pequenininha, juntava a poeira ali, travava a bolinha. Então, Apple e mouse, eles sempre tentam e sempre dão um tropeço, né? O Magic Mouse, de início, ele parecia super legal, mas tem problemas, como a gente falou, então... Vamos ver se o próximo vai ser o momento que a Apple vai, né, que a gente tem aquela expressão nail it, né, que é tipo, que ela vai acertar mesmo, ou se ela vai corrigir uma coisa e vai tropeçar em outra. Fico curioso.
O que eu mais gosto é aquele Apple Pro Mouse, que ele é de acrílico e dentro dele ele tem um recheiozinho que é o hardware e tem os botões na lateral. Esse eu acho bem bonito. Ele durou pouquíssimo tempo, vou deixar aqui na descrição. Na verdade, tem um artigo da Wikipedia com todos os mouses, os mais. Eu vou deixar aqui para quem talvez não conheça esse que a gente está comentando, mas esse específico de acrílico é o mais bonito. E ele seguiu aquele, o redondo, né? Aquele Rock Puck, que esse sim era um pesadelo de ergonomia, que era, é uma bola, uma bolota, né? Como é que você segura e usa uma bolota? Assim, muito estranho, né? Mas você falou isso, me lembrou, teve algum evento da Apple que o Steve Jobs falou sobre fone de ouvido. E eu nunca esqueço, ele falou assim, we finally got it right. Era admitindo que todos os que vieram antes era uma porcaria, a gente finalmente conseguiu, a gente fez um bom, né? Não lembro qual era, assim, fone de ouvido com fio, todos eram parecidos, né? Mas essa admissão dele, acho que de mouse poderia vir uma coisa assim também, né? Porque o histórico dela é... Assim que ela tentou começar a fazer uma coisa diferente, começou a dar errado, né? E antes desse Rock Puck era um mouse normal, né? O formato... Pensa no formato clássico de mouse dos anos 80/90. Né? Aquela coisa meio bege, formato meio, né, bom, de mouse, todo mundo sabe, né? Então é interessante, né? Vale a pena dar uma espiadinha nesse artigo da Wikipedia para viajar no tempo aqui, dos quadradões para os redondos para o que a gente tem hoje. Agora eu quero falar uma coisa aqui sobre Apple Intelligence. Aliás, Apple Intelligence segue irritando a BBC. A gente pode falar sobre essas duas coisas que vim toda semana passada. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. E ela acabou de lançar, para quem está pensando em começar o ano fazendo conteúdo, acabaram de lançar um microfone de lapela desse um design redondinho que tem muito youtuber usando, etc. Eles lançaram um também. Eles têm outros microfones de lapela, eu tô testando aqui, eles mandaram dois para testar, tem o mais clássico mesmo, que você conhece de TV, né, que tem aquele antipuffzinho pequenininho em cima, tem um outro microfone que você pode comprar com o adaptador para iPhone Lightning, pode comprar para USB-C também, eu tô achando bem interessante, tenho usado até para fazer algumas coisas, para quem segue a conta da Lura lá no Instagram, me vê de vez em quando lá fazendo umas coisinhas. É muito interessante dar uma espiadinha se você vai criar conteúdo. Eles acabaram de lançar esse que é um puckzinho redondinho, que é o Armor da Gorilla Shield. E além disso, ela oferece também uma série de capinhas, de películas. Tem fone de ouvido, tem carregador, tem cabo de tudo quanto é jeito. Lightning, micro USB, tem USB-C, tem adaptador de um formato para outro formato para outro formato. Acessórios de monte também para notebook. Adaptadores não só de cabo, mas diversos também, caixa de som, eles têm aquela braçadeira até, né? Você vai correr, por exemplo, nesse ano, tem braçadeira que você compra com eles, cartão de memória, enfim, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ para fazer o checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com um monte de descontos que eles oferecem no site. Eles estão ainda oferecendo descontos de Natal com produtos reembalados, produto Compre 1, Leve 2, mochilas também, seja mochila do dia a dia, de notebook, de viagem também, mala, né, um pouco mais parruda, então entra lá, gorillashield.com.br e cupom GHZ no checkout para ganhar 5% de desconto cumulativo com tudo que eles oferecem já de desconto no site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, vamos falar sobre começar dando risada? A gente tinha comentado faz umas semanas que a BBC, especialmente, o veículo britânico de notícias, estava bem bravo com a Apple por conta dos resumos da Apple Intelligence para notícias. A BBC tinha publicado uma notícia e o resumo da Apple Intelligence foi que o Luigi Mangione, que era lá foi o cara que matou o CEO da empresa seguradora de saúde, que o Mangione tinha dado um tiro em si próprio, né? Shoots himself. E não era nada disso, né? A BBC ficou bem brava. E na última semana, também com a BBC, A Apple Intelligence resumiu que o brasileiro tenista Nadal assume que é gay. Nada disso tinha acontecido, né? Isso junto de umas outras notícias também. E a BBC seguiu falando que, pô, que coisa absurda vocês seguirem fazendo isso com as nossas notícias. Alguma coisa tem que acontecer. A Apple segue não falando nada. Teve alguns resumos também. Me fugiu aqui agora. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio a matéria também de mais bagunças, e a Apple segue quieta sobre isso, que está objetivamente gerando uma experiência ruim de assim, se o negócio serve para informar, e o have one job, está fazendo o oposto, né? Ela não falou nada ainda, né?
Ela não falou nada, e eu acho que por enquanto não vai nem falar, né? Porque a Apple não gosta muito de se manifestar quando esse tipo de situação acontece. No máximo, né, o que eles fazem é ali silenciosamente, dão um jeito de arrumar, aí sai uma atualização, melhoramos a precisão dos resumos da Apple Intelligence. Acho que talvez vai rolar algo assim, mas enquanto eles não corrigirem, eu acho que não vão falar nada mesmo. Mas a BBC realmente, né, ficou com razão, né, ficou incomodada ali com os resumos que estão, né, tornando as manchetes incorretas. Então, eles acabam misturando manchetes, então sai uma coisa que não tem nada a ver. Nesse último que eles também reportaram, foi lá da BBC Sport que, né, uma pessoa perdeu um campeonato, mas o resumo diz que ganhou o campeonato, então, né, acabou alterando ali a essência da matéria. E a BBC, claro, agora, né, virou ali uma entidade que está se posicionando muito contra essa parte de resumos da Apple Intelligence, né, os resumos de notificações. Mas, de novo, a Apple não falou nada. Né, a BBC tá pedindo pra Apple corrigir, igual o Marcos brincou no outro episódio, que a BBC tá igual a Joana do Wall Street Journal, que ficava batendo ali na Apple toda vez com o negócio das senhas do iPhone, da proteção anti-roubo, né, a Joana ficou acho que mais de um ano batendo naquele, também igual ela fez com o teclado borboleta, né, ficou batendo até a Apple ir lá e falou, não, tá corrigido. Só que é bem isso, a Apple, historicamente, ela só se posiciona depois que ela já encontrou uma solução para o problema. Até lá, eu acho que realmente eles vão ficar quietinhos, vão deixar a BBC falando sozinha, mas é uma situação bem chata, né, para a Apple mesmo. A gente vê que o resumo, a gente sabe, né, o negócio está meio que em beta, mas né, é chato mesmo você ter um resumo de notícia que é entregue com uma, que torna a notícia falsa, basicamente. Então, a Apple vai ter que fazer alguma coisa. Eu não sei qual solução que eles vão, né, escolher, se de repente eles vão para um caminho de só melhorar mesmo o resumo, né, dizer para o resumo, né, colocar ali nos prompts para, sei lá, para o resumo não alucinar tanto, ou se, de repente, nas próximas atualizações do iOS, a Apple Intelligence não vai mais resumir aplicativo de notícia por padrão, né? O aplicativo considerado notícia exclui dos resumos, e se o usuário quiser, ele vai lá nos ajustes e liga. Então, tem várias soluções, mas a gente vai ter que esperar mesmo, porque até agora, ainda mais que o ano acabou de virar, então, né, a gente está sem beta já há algum tempo, a gente vai ter que esperar para ver o que, que a Apple vai fazer. Eu acho que eles vão fazer algo, mas, de novo, se manifestar mesmo, isso só deve rolar quando eles já encontrarem essa solução.
É que esse resumo não vem de um servidor da Apple do resumo de notificações. Ele acontece no aparelho do usuário com base nas notificações que estão lá. Né? E se você tiver 10 usuários que receberam as mesmas 10 notificações, cada um vai ver um resumo. Porque o aparelho resume, assim, que nem você pedir para o ChatGPT gerar, né, você faz uma pergunta para ele 10 vezes. Cada resposta vai vir de um jeito, né? Porque isso é a essência da IA generativa. Mas tem que, em meio a isso tudo, tem que ver certo também. E assim, imprensa passar, né, publicar coisa errada antes da hora, né? Não é, precisa de IA para fazer isso. Eu vi que até o Felipe observou que na noite de ontem, quem que foi o Globo? É Globo Show? G-Show?
É, o G-Show, isso.
É. Publicou que a Fernanda Torres tinha perdido o Globo de Ouro, tipo, 2 horas antes de começar a premiação, que tava só pronta a matéria, né? Que é comum fazer isso, né?
Ah, sim, é muito comum no jornalismo fazer isso, porque a gente mesmo faz toda hora lá na InfoMag, vai ter evento da Apple sempre, tipo, ah, a Apple anuncia iPhone 16, você já deixa um pre-write escrito ali, né, com as notícias, e talvez, sei lá, a Apple não anuncia iPhone 16, é uma matéria surpresa. Então, a gente sempre tá pronto para todas as possibilidades, e no caso do G-Show, deram essa bola fora aí de publicar horas antes, né, que a matéria, que por fim ela acabou ganhando, então nem precisaram usar essa matéria. Que bom, né, mas cometeram essa gafe de publicar mesmo antes da hora. Então.
É, e quem tem memória boa vai lembrar que em 2008 a Bloomberg publicou o obituário do Steve Jobs, isso foi 3 anos antes do Jobs morrer de verdade, o próprio Jobs tirou o sarro disso no evento, né, falou, gente, ao contrário do que saiu por aí, tô vivo, tá, tô aqui. Então, mas uma coisa é o veículo fazer isso, outra coisa é você fazer isso pelo veículo, né? E você dizer que o veículo falou uma coisa errada, e sendo... O grande problema é que as pessoas, bom, elas acreditam na Apple, acreditam no iPhone, acreditam no sistema, ela está acostumada a ver uma notificação de uma coisa que a publicação publica, né? Se vem um resumo, a pessoa não está pensando que a Apple inteira está resumindo o que está lá. É um resumo da notificação, um resumo da notícia, né? Você só está... prejudicando a credibilidade de um veículo por tabela, parecendo que veio do veículo isso. Então a BBC está com muita razão de estar brava. É interessante só ela estar, pelo menos que eu tenha visto, reclamando disso, porque já teve resumo errado do Times. Deve ter resumo errado todo dia de todo mundo, né? Que tem coisa que viraliza mais do que outras, mas é interessante ver como consistentemente os da BBC a Apple tende a fazer errado ou tá fazendo errado de todo mundo, mas é a BBC que tá tomando mais as dores aí. O ponto é, precisa melhorar, né?
É, precisa melhorar, e no meio disso tudo, talvez a Apple já até esteja se preparando para melhorar, porque temos uma notícia de que Apple Intelligence agora supostamente exige mais espaço do iPhone. A gente, Marcos acabou de falar, é tudo processado on device, é tudo, né, o processamento da IA da Apple é sempre feito no aparelho, e a Apple atualizou ali silenciosamente a página de suporte ao Apple Intelligence e diz ali que agora o requisito de armazenamento quase que dobrou. Antes era 4 GB e agora isso foi para 7 GB, né, o requisito. Eu acabei de olhar aqui no meu iPhone, no meu diz que está usando 3.1 GB, então ainda não aumentou nada em relação ao que sabe, eu estou no beta mais recente. Mas pode ser um indício já da Apple se preparando até para suportar mais idiomas, né? Apple Intelligence hoje só funciona em inglês, daí o Marcos até pode explorar um pouco mais isso, mas eu imagino que possa ser a Apple já se preparando ali, né, para o suporte a mais idiomas, que vai precisar baixar novos modelos de linguagem, vai consumir mais espaço, então Parece que a Apple já está se preparando para isso e na página ali do site, pelo menos, diz que agora, para ter Apple Intelligence, você precisa ter pelo menos 7 GB livres no seu iPhone, iPad, Mac, versus o que era 4 GB quando a Apple lançou a primeira versão da Apple Intelligence.
Isso é interessante porque é mais um quesito que a iniciativa de IA da Apple está bem atrás do resto do mercado. O que a gente está vendo o resto do mercado inteiro fazer? Publicar modelos que são muito menores do que a versão anterior, só que com um desempenho igual ou melhor. Eles estão numa etapa em que eles estão conseguindo sim, né? O que aconteceu ao longo dos últimos anos? Você tinha modelos com não sei quantos milhões de parâmetros, que viraram não sei quantos bilhões de parâmetros, e foi crescendo, 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 gigantescos, todos rodando na nuvem, porque não dá para fazer uma coisa dessa local, né? E tá todo mundo que tá aí na fronteira da IA atingindo um patamar, tá batendo num teto ali. A gente vê, tem aquela LM Arena, que é um site de benchmark público de modelos. Você entra lá, ele te apresenta dois modelos que você não sabe quais são, que geraram uma resposta. Você escolhe qual que você prefere, e isso no volume vai gerando um ranking ali para o site. E a gente tem visto nos últimos, sei lá, 3 meses, basicamente, a OpenAI e o Google se revezarem com modelos que eles estão... São versões experimentais que eles colocam lá mesmo para testar, mas o fato é, deu essa... bateu nesse teto, né? Os modelos que estão chegando agora que não batem nesse teto, eles estão saindo com desempenho melhor do que quando saiu, por exemplo, o GPT-4o. Lembra quando ele saiu que foi, oh, meu Deus, que coisa avançada, etc. Hoje em dia já é tipo, quase notícia velha, né? Não impressiona tanto. Mas os que estão saindo agora estão sendo melhores até do que isso aí. Não chega lá em cima, mas já parte de um tamanho muito bacana. E no meio disso tudo, o que está acontecendo? Quem está fazendo os modelos está conseguindo fazer esses modelos tão avançados quanto, só que pesando menos, né? Então, especialmente os que rodam locais, o Llama, né, que é de código aberto e é do Facebook. Aliás, tá para sair um aplicativo que chama Full Moon, que vai deixar você rodar... Na verdade, qualquer modelo de código aberto, você instala, roda local no dispositivo. E o que vem já direto é o Llama, que acho que são 700 mega, mas tem um de 3 giga, eu acho que você pode baixar. Então, eles todos estão fazendo esse tipo de melhora. No caso da Apple, a gente está vendo ela aumentar o tamanho do modelo local, né? Ela ainda precisa chegar a dominar, ter um modelo que seja tão bom quanto, só que otimize o espaço que é ocupado. Tem estudos que ela já publicou, já faz tempo que ela está publicando estudos investigando esse tipo de coisa, como você otimizar um modelo em aparelhos que seriam aparelhos móveis, que têm restrições de tamanho, de armazenamento, até de processamento mesmo. Então ela está de olho nisso, mas também está atrás. A minha expectativa é que ao longo desse ano a gente veja ela expandir não só em a gente vê suporte em outros idiomas, e isso certamente também aumenta o tamanho, mas na contramão disso ela conseguiu otimizar sem que, porque senão fica insustentável, né? Você tem um modelo cada vez mais potente, cada vez mais capaz, só que ocupa cada vez mais espaço nos iPhones que estão ali. Hoje é 64 o mínimo que dá para comprar?
Hoje, acho que no SE ainda é 64, mas os outros já passou para 128.
E a foto armazenada, etc. Assim, eu não sei quanto espaço eu tenho livre no meu iPhone, mas eu sei que muita gente vive nesse limite de espaço, então... E outra coisa engraçada, né? 7 GB, aí a Apple Intelligence ocupa, mas a iCloud continua com 5 GB de graça. Né? Hoje em dia não cabe nem um modelo lá para você guardar. Mas bater no iCloud hoje é assim, chutar cachorro morto, porque ela já mostrou que ela não tem o menor interesse em fazer e, né, dar mais espaço ali. Mas vale ficar de olho nisso. Nesse crescimento é uma coisa momentânea, mas é sintomático de como ela, até para isso, parece estar atrás em relação ao mercado aí que a gente vê de evolução da IA, de tendências.
Com certeza. Vamos ver se no futuro ela, sei lá, começa a aumentar mais o armazenamento do iPhone, assim como fez com o RAM, né? RAM ela precisou aumentar, não teve jeito, esbarrou num limite. Agora todo Mac, o iPhone também, né, aumentou, vai aumentar ainda mais. Então pode ser que daqui um tempo ela, sei lá, vai ter que começar a lançar iPhone a partir de 256 GB, né? Então, ou não sei se isso é viável, mas quem sabe no futuro colocar um segundo armazenamento que é exclusivo para Apple Intelligence, sei lá, colocar um chip lá de 32 GB, alguma coisa assim, porque pelo jeito o negócio vai crescer, né? Então...
Uhum. Então, eu procurei aqui, o que vem instalado nesse aplicativo, ele chama Full Moon mesmo, Eu tô com o beta dele, mas acho que 13 de janeiro ele vai sair. Quando sair na App Store, eu trago aqui como follow-up. Ele vem para você instalar, você baixa e instala no aplicativo o modelo Llama da Meta, o 3.2, que tem suporte a múltiplos idiomas, de 1 bilhão de parâmetros. Ele tem 700 mega. Mas se você quiser, você pode baixar o de 3 bilhões de parâmetros, ele tem 2 giga. Né? Então, você vê que não é nem se você triplica quantos parâmetros tem, mas não triplica, mas chega perto de triplicar qual que é o peso que ele ocupa. E a própria Meta está fazendo esse esforço de deixar eles mais leves. Então, esse é o caminho. Vamos ver quanto tempo a Apple leva para trilhar esse mesmo caminho. Espero que esse ano ela consiga acelerar isso aí. Agora, para encerrar aqui o episódio de hoje, eu queria trazer uma dica e repercutir uma coisa que eu achei interessante, porque quem usa faz tempo qualquer aplicativo de saúde, coisa de dados, etc., sabe que tem alguns aplicativos que são meio chatos, né? O Nec Plus é especialmente chato, o Nec Run, sei lá como é que chama, eles mudam de nome. Porque tudo que você cadastra lá, pelo menos era assim quando eu usava, era impossível de tirar. Então você cadastrou uma corrida e tem lá o GPS, a altitude, o seu pace, não sei o que. Nativamente, não dá para exportar isso para outro aplicativo já com mapa bonitinho, todo mundo ficava meio segurando ali, guardando junto do peito essas coisas todas, né? E nos últimos anos a gente tem visto alguns aplicativos melhorarem. Isso, o Strava foi um que melhorou bastante esse tipo de coisa, a integração com o Strava e o aplicativo de saúde da Apple já era bacana. Tem apps específicos de migração de dados de saúde, porque no fim das contas tudo vai armazenado lá no balde do health.app, né? Que é do Health Kit, etc. Então o aplicativo de saúde já era um centralizador disso, mas cada app lidava disso de um jeito. Mas pintou uma parceria interessante entre o Apple Fitness Plus e o Strava, que ele começou como app de corrida e depois virou app de exercícios mais em geral também. E eu quero trazer isso junto com uma dica de que a Apple sempre deu 3 meses para quem comprava dispositivos dela, né? 3 meses do Fitness Plus. Mas eu não sei se é uma coisa nova ou não, o Felipe pode me informar sobre isso, mas ela está promovendo agora, nesse começo de ano, 1 mês grátis geral para quem nunca assinou o serviço?
Isso mesmo. Então, até está lá na home da Apple, pelo menos na home da Apple dos Estados Unidos, né? Aqui do Brasil, acho que eles ainda não atualizaram, mas estão, na verdade, colocaram aqui no Brasil, tem um cardzinho menor. Então já está ali, ó, o ano já começou, né? Treine até 3 meses por nossa conta. Então, como o Marcos disse, antes você comprava lá um produto Apple novo, né? Um iPhone, Apple Watch, você ganhava 3 meses de Apple Fitness Plus, e agora eles estão, né, promocionalmente estendendo esse período grátis para qualquer um interessado, né? Isso meio que vem junto ali com a promoção do Apple TV Plus também. Então, uma maneira boa de promover, porque ano novo, o pessoal está procurando, né, queimar as calorias de tudo que comeu no fim do ano, fazer mais atividades, né, projeto verão, todas essas coisas. Então, a Apple aproveitou isso para destacar ali no site o Apple Fitness Plus, 3 meses grátis para quem nunca experimentou a plataforma. No Apple Fitness Plus você consegue ter ali vários exercícios, desde dança, exercícios de academia, você acompanha ali, né, o vídeo dos treinadores. Se você tem Apple Watch, é mais legal ainda, porque ele mostra na tela mesmo, vai seguindo ali, né, os seus círculos, mostra se você completou os círculos, quanto que falta. Mas se você não tem Apple Watch, dá para usar também, dá para só assistir o vídeo no iPhone, dá para assistir no iPad, na Apple TV também funciona. Acho que só o Mac que não tem mesmo. Mas é uma plataforma bem legal, então tá aí. Se você nunca experimentou o Fitness Plus, 3 meses de graça para começar o ano fazendo atividades físicas. E agora, né, Apple Fitness Plus integrado ao Strava, então você consegue sincronizar aí as suas atividades do Fitness Plus dentro do Strava.
Então acho que essa dica era bacana, porque começo de ano, aquilo tudo, né, exatamente, o pessoal começa a colocar em prática esses planos de exercício, então fica essa dica para vocês. Se você tem outras dicas também de aplicativos, tenho que já, vou citar aqui, porque afinal, por que não, né? Já fui patrocinador aqui do A Fonte também, o Gentler Streak, que é um outro app que a gente adora para fazer esse tipo de coisa, mas quem tiver mais dicas disso, né, quem sabe a gente ajuda vocês a emplacarem aí o plano de ter um ano um pouquinho mais saudável, sempre bom, né? Se a gente puder promover isso, por que não, né?
Com certeza.
Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/133 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a vocês que deixam os reviews, as avaliações e que recomendam o A Fonte para mais gente que curte a Apple poder aqui uma vez por semana se informar sobre o que está acontecendo em Cupertino. Obrigado a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Felipe, por nos ajudar a entender o que diabos está acontecendo lá em Cupertino.
Valeu, Marcos. E obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes. Apresento por aqui o Área de Transferência e Área de Trabalho. Apresento para a Alura o IA sobre o controle e escrevo todo sábado no Mac Magazine, e tipo fim de semana sobre o Natal do Tudo Menos Apple, né? Como que a Meta, a Amazon e dois porta-retratos venceram a disputa pela lista do Papai Noel. O link vai estar na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.